e humanos dos órgãos de investigação criminal, que de resto são decisivos neste combate, como a senhora deputada muito bem referiu, porque muitas vezes as entidades que investigam são confrontadas com falta de meios, sobretudo num tempo em que constatamos uma grande sofisticação dos instrumentos utilizados para a prática dos crimes de corrupção. Quanto ao plano legislativo, os Verdes apresentaram já várias propostas para esse combate, nomeadamente a criação do crime de enriquecimento injustificado e ocultação de riqueza, o fim dos vistos gold, um mecanismo que veio mostrar ser um falhanço na criação de emprego e que tem estado também associado a práticas ilícitas como a corrupção, o peculato, o branqueamento de capitais, o tráfico de influências e muitas outras práticas ilícitas. E por fim, senhora deputada, a proposta dos Verdes para caminhar no sentido de se acabar com os paraísos fiscais, porque de facto os paraísos fiscais apenas servem para os grandes grupos económicos e as grandes fortunas criarem mecanismos altamente elaborados para fugir aos impostos ou então para proceder ao branqueamento de capitais e esconder outros crimes associados à corrupção. Recorde-se, aliás, os processos escandalosos cá do BCP, do BPP ou do BPN, que indiciaram práticas relacionadas com empresas sediadas exatamente em paraísos fiscais e cuja fatura acabou por ser paga pelos contribuintes portugueses. Por outro lado, do ponto de vista fiscal, acabam por ser milhões e milhões de euros que os Estados deixam de receber e que tanta falta faziam para os serviços públicos e para melhorar também os padrões ambientais das pessoas. O que perguntamos, senhora deputada Mónica Quintela, é se o PSD considera possível e eficaz uma estratégia de combate à corrupção que deixe de fora o esforço para acabar com estas manobras que os paraísos fiscais representam e que apenas servem para alguns não pagarem impostos e para dificultar ou até impedir a investigação de crimes associados à corrupção. O que perguntamos, no fundo, é, senhora deputada, se considera ou não que acabar com os paraísos fiscais seria também uma forma indireta de fortalecer a investigação criminal. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a senhora deputada Mónica Quintela, do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradeço as interpelações dos senhores deputados Nelson Silva, do PAN, e José Luís Ferreira, do PEV, e começo por responder à última do senhor deputado José Luís Ferreira, quando me disse se estamos disponíveis, o que é que achamos de ser eficaz. É evidente que é eficaz para o combate à corrupção acabar com os paraísos fiscais, só que nós não somos utópicos e como os paraísos fiscais estão espalhados pelo mundo inteiro, em todo lado, não podemos correr o risco de estar a ter uma atitude que é cega e em claro prejuízo relativamente ao nosso país, quando eles estão espalhados no mundo inteiro, nas Caimão, nas Ilhas Virgens, na Europa, que é para não termos situações como a do Jerónimo Martins do Pingo Doce, que vai pôr a sua sede na Holanda. Portanto, utopicamente, é como toda a ideologia de esquerda, é muito bonita, só que depois esbarra na prática. Portanto, tem que haver, e aqui concordamos, uma ação concertada de todos os Estados, de forma a que tudo isso possa ser possível, tudo isso possa acontecer, e louvamos as iniciativas que têm tido. Relativamente ao Sr. Deputado Nelson Silva, Sr. Deputado, eu confesso que quando o ouvi falar, escrevi e lembrei-me de um velho adágio que a minha avó costumava dizer, que era presunção e água benta, cada um toma a que quer. Exatamente. Portanto, gostei muito de ver o autoelogio que fez, como está satisfeito com o trabalho que desenvolveram, que louvo e que foi muito bom, efetivamente, com três deputados, que efetivamente é louvável, só que as propostas que fizeram pecam por vários defeitos, designadamente. São muitas delas são cheias de boas intenções, reconhecemos isso, só que depois são inexecuíveis, quer pelos os problemas práticos e deficiências técnicas e jurídicas que trazem e que acarretam, e portanto que não são inexecuíveis, quer porque efetivamente revelam um desconhecimento grande de como é que efetivamente as coisas funcionam na prática. Isso relativamente ao que diz a questão, e falou mais uma vez da questão da Madeira e da questão do PSD, disse que o PSD que assinou de cruz a lei da contratação pública. O PSD, Sr. Deputado, nunca assina de cruz nada. Todas as decisões e votações do PSD, quer seja a abstenção a favor ou contra, são devidamente ponderadas e devidamente informadas, relativamente, tendo em conta todos os fatores que têm que ser ponderados e equacionados. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Mónica Quintela tem mais três pedidos de esclarecimento. O primeiro do senhor deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mónica Quintela, escuso de dizer da relevância grande do assunto que o PSD escolheu para a declaração política desta tarde. E creio, todavia, que a abordagem que privilegiou não é aquela que nos parece mais relevante, para ser muito sincero. Isto é, nós precisamos ter uma abordagem do combate à corrupção que se centre em soluções, que se centre em propostas concretas para que o ordenamento jurídico português seja o mais capaz e o mais eficaz possível nesse combate. Concentrar-nos, portanto, naquilo a que uns chamam queixumes, outros chamam outra coisa qualquer, não é seguramente o mais relevante, sendo que, aliás, nesse campeonato de subfinanciamento crónico da investigação para efeitos de criminalidade económica, enfim, trata-se de um subfinanciamento crónico e, portanto, abrange governos uns atrás dos outros e sobre isso não vale a pena sequer perdermos muito tempo. Agora, o que importa, senhora deputada Mónica Quintela, é justamente percebermos que este desafio com o qual estamos confrontados é um desafio da maior urgência, sempre foi e agora mais que nunca, tendo em conta o volume imenso de recursos que será injetado no país e que levou, aliás, recentemente, o Observatório da Economia e Gestão da Fraude a avisar, utilizando um adágio, enfim, em que a senhora deputada, utilizando um outro adágio que não aquele que a senhora deputada há bocadinho utilizou, que quanto maior é o bolo, maior é a tentação. E, portanto, temos que nos dotar dos instrumentos necessários para prevenir comportamentos corruptivos. Ora, deste ponto de vista, diz o mesmo Observatório que, não havendo criminalização de enriquecimentos ilícitos, a lei torna-se, de facto, um instrumento que dificulta o trabalho das autoridades. E, portanto, esse é o primeiro dos desafios. É saber se, ainda nesta legislatura, estamos ou não estamos em condições de dar os passos necessários para que o mínimo dos mínimos, que é aquilo que foi proposto pela Associação Sindical dos Juízes, isto é, a criminalização do enriquecimento injustificado, fazendo-a crescer,
obrigado, senhor deputado.
E termino, senhor presidente, fazendo-a crescer um dever de justificação ao dever de declaração e punindo a não justificação, se estamos em condições de o fazer. E é isso que eu lhe queria perguntar. É se o PSD está de acordo em dar esse passo, apoiando os projetos de lei, entre os quais o do Bloco de Esquerda, que vai nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Mónica Quintela, eu diria que foi preciso passar este tempo todo para que houvesse uma intervenção da senhora deputada com a qual nós possamos dizer que praticamente concordamos com aquilo que a senhora deputada disse naquela tribuna. Mais vale tarde que nunca, dirá, mas é um facto que o combate à corrupção e à adoção de políticas e de mecanismos legislativos de combate à corrupção é algo que é um propósito que naturalmente compartilhamos, não apenas nas palavras, mas nos atos. E foi por proposta do PCP que foi incluído no Orçamento de Estado para 2021 a inscrição de a adoção de um programa de investimento na investigação criminal e plurianual e que efetivamente fizesse o recenseamento rigoroso das necessidades de investimento, particularmente nos setores mais carenciados, designadamente das perícias, quer da Procuradoria-Geral da República, designadamente o núcleo de assessoria técnica, quer na Polícia Judiciária, onde a senhora deputada salientou, e é um facto que há um atraso enorme nas respostas às perícias que são necessárias no âmbito da investigação criminal e que, obviamente, segundo o Orçamento de Estado, esse plano já deveria estar elaborado, efetivamente ainda não está, e em resposta a uma pergunta que nós próprios fizemos ao Governo sobre essa matéria, foi dito que ele estaria ainda em elaboração e esperamos que ele seja de facto elaborado, porque o Orçamento de Estado para 2021 ainda está em vigor até ao final do ano, porque isso corresponde de facto a uma necessidade. Mas há uma outra questão que a senhora deputada ali abordou e que é muito relevante, que é, tem que ver com o destino das iniciativas legislativas que foram aqui apresentadas no âmbito do debate do chamado pacote legislativo contra a corrupção e que baixaram sem votação à Comissão. E a nosso propósito nesta matéria é que aquilo que for possível fechar nesta legislatura deve ser fechado no pouco tempo que possamos ter. Evidentemente que nós não consideramos que se deve legislar a correr e mal, mas admitimos que possa haver processos legislativos que careçam de uma melhor ponderação, mas aquilo que for possível consensualizar sobre o que for possível apurar maiorias de votação e fazê-lo nesta legislatura deve ser feito, e o Grupo Parlamentar do PCP manifesta aqui, em resposta naturalmente à sua intervenção, ou como pedido de esclarecimento à sua intervenção, manifesta aqui a disponibilidade e o empenho em trabalhar no pouco tempo que possamos ter para fechar processos legislativos que possam contribuir positivamente para o necessário combate à corrupção no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudamos a escolha do tema e saúdo também a senhora deputada Mónica Quintela. Sabemos que o combate à criminalidade económica e financeira é uma prioridade do nosso governo e sabemos que o nosso governo nos apresentou já há meses uma estratégia nacional de combate à corrupção que está já vertida em várias propostas de lei pendentes ainda para aprovação, para eventual aprovação neste Parlamento. Sabemos também que essa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção é muito ambiciosa e bastante inovadora. E também todos sabemos que na quarta-feira passada os partidos da oposição chumbaram o Orçamento de Estado para 2022 e que, naturalmente, isso antecipará o fim desta legislatura. Sabemos também que o chumbo do orçamento não é aquilo que queria o Governo, não é seguramente aquilo que queria o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e supomos que também não corresponda àquilo que desejaria a maioria dos portugueses. Mas foi o que aconteceu na quarta-feira passada e, por isso, logo na quinta-feira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez um requerimento pedindo o agendamento urgente do pacote anticorrupção. Mais ninguém fez esse pedido, só o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na sequência desse pedido de agendamento urgente do pacote anticorrupção, dedicámos-nos à elaboração de um texto, a que podemos chamar texto de substituição, que pretendemos que reúna o consenso mais amplo possível, salvando o essencial da estratégia anticorrupção. Nesse texto, que temos pronto da nossa parte e que estamos disponíveis para partilhar com os restantes grupos parlamentares, num texto que pretendemos que seja o mais consensual possível, mantemos uma proposta que surgiu em 2019 no programa eleitoral do Partido Socialista e refiro-me à criação de uma pena acessória que impedirá políticos condenados por corrupção de serem eleitos ou nomeados para funções públicas por um período até 10 anos. Mantemos esse propósito. Estamos dispostos a prescindir das soluções que causaram mais polémica, nomeadamente os acordos sobre a sentença, e estamos dispostos a acolher sugestões do PSD, nomeadamente as atinentes ao Estatuto Processual das Pessoas Coletivas, que nos parecem muito pertinentes. O tempo escasseia e a pergunta que queremos deixar ao Partido Social Democrata é muito simples e é sobre qual de dois caminhos possíveis pretendem trilhar, sendo certo que a forma como a senhora deputada concluiu a sua exposição me parece augurar que escolheram o caminho que nos parece certo. O primeiro caminho consistiria em renunciar à procura de uma solução de consenso e adotar a narrativa de que nada foi feito para combater a corrupção. O segundo caminho consiste em manifestar disponibilidade para trabalharem connosco. O Sr. Deputado António Filipe manifestou já essa disponibilidade por parte do PCP e penso que o Sr. Deputado José Manuel Pureza manifestou a mesma disponibilidade por parte do Bloco de Esquerda, a disponibilidade para trabalharem connosco numa solução de consenso que contribua para o combate à corrupção e sirva os